Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 9. Assim decorreram duas estações impregnadas com a vinda de Maffei, de um aborrecimento e marasmo. Uma noite, estavam todos reunidos em volta da mesa, era hora da ceia. Rosalina servia ocupada um prato de peixe com lentilhas. Reverberava-lhe nessa ocasião uma esperança na alma. Tinha de todo resolvido falar ao pai a respeito de Miguel. Angela conhecia os planos da pupila e ptava-se se fosse necessário a ajudá-la. A refeição passou-se silenciosa. Ao terminar e naquedaram-se por meia hora, imóveis nos seus lugares, mudos. Ouvia-se lá fora bater o vento nas oliveiras. Ouviam-se as cantigas longínquas dos pescadores nas praias opostas. Rosalina, com as mãos frias, trouxe a Maffei o cachimbo. O velho se afumar voltado para o lado da rua ia seguir com a vista no caminho, que lhe nascia a porta. Estava sombrio como num. Faltava a Rosalina ânimo de falar ao pai. Finalmente, tomando uma resolução extrema, foi-lhe encostar ao grosseiro espaldar da cadeira. O homem de tão preocupado não se apercebera disso. Um beijo da filha despertou-o, porém. Não couveu. Refratário à ternura, continuava secamente a fumar. Rosalina, cujo coração pulsava cada vez mais impetuosamente, passou-lhe um braço em volta dos coços, e com a mão livre meçando-lhe os cabelos, entre o receio e o desejo, mais medrosa que terna. Estou triste. Por quê? Interrompeu indiferentemente o pescador. Ângela ouvia com interesse este diálogo. Tenho medo de pedir-lhe uma coisa. E por que tens medo? Insistiu o velho, sempre a fitar maquinalmente a estrada. Porque vai ralhar comigo. Então, queres pedir-me alguma tolice? Não, senhor. Então pé. Promete não se zangar. E quando souber que tenho um namorado? Disse abaixando os olhos Rosalina, porém agora mais terna do que medrosa. Ao ouvir as últimas palavras da filha, Maffei tirou vagarosamente o cachimbo da boca e voltou-se, cravando nela os olhos vivos e interrogadores. A rapariga estremeceu empalidecendo, sentia-se já arrependida de que houvera arriscado e com dificuldade conseguiu dizer vacilante. Não, senhor. Com que tens um namorado? Repisava entre dentes o pescador, ruminando a frase. Rosalina conservava o olhar baixo e perturbada, alisava com a unha do polegar da mão direita a costura do corpinho. Com que retente o morado? Porém disse trêmula e sem levantar os olhos Rosalina, ele me quer tanto. Eu estou afeita a vê-lo. E abaixando mais a voz, quase a falar consigo, continuava que era um bom moço trabalhador e que tudo era para bem, ele queria esposá-la, que quem é? Interrompeu asperamente Maffei. Egorrízio! Um raio não produziria o efeito dessa revelação. A fisionomia do velho alterou-se apopleticamente. Firmado nas plantas, levantou-se como impelido pelas molas da cora e descarregou com bruta excitação na mesa o punho cerrado e nervoso. Foi um avermelhar de olhos, um crispar de lábios, um contorcer de nervos mais rápidos que o relâmpago. Estava transformado. Miguel Rizio. Um miserável. E ria-se ironicamente. Rolina, toda trêmula, tinha a cabeça baixa e o olhar arrependido. Apertava-se-lhe naquele momento o coração, como se tivesse cometido um crime. Dos lábios semi-abertos, fugia-lhe um rosear frouxo e trêmulo, como um cardume de mariposas. O vulto sombrio e preocupado do velho começou a passear automaticamente de um para outro lado da casa. Tinha na fisionomia o sobressalto do marinheiro em perigo, nos movimentos umas ligeiras crispações, que lembrava o balanço do navio. Era uma capitão no seu tombadilho, as sombras do passado e do futuro, as vagas do grande oceano que o embalava, a confissão da filha, o vendaval. E assim passeava sem se dirigir a ninguém, falava sem se voltar para Rosalina, parecia conversar com Deus ou com o demônio. Saíam-lhe da boca as palavras escandecidas e eras como as pedras de um vulcão. E necessariamente ele vinha cá. E eu ignorava que a minha casa era frequentada por um Miguel Rizio. E voltando-se depois de ouvir a filha, como se falasse ao marinheiro, exclama em tom de ordem. Não quero casar-te com o maltrapilho daquela laia. Ele bem o sabe que me evita, o miserável. Tenho-te reservado nome e posição. Somente de ti depende minha e a tua felicidade, pelo menos enquanto fores bela. Nada tenho a recear daquele mendigo, porque partimos depois de amanhã para Nápoles. Veremos se o maldito Lazzarone vai lá perseguir-nos. E quanto a ti, bradou ele com mais força, apresentando a cara defronte da de Rosalina, o quero que não tornes a ver. Entendes? Sim, Senhor, fez timidamente Rosalina.